Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia. Agora, para falar sobre a carteira, né, de investimentos, né, as diversas modalidades de investimentos que o produtor rural, né, que o agronegócio em geral possui, em especial aí os FIAGROS, né, os fundos de investimentos para o agronegócio. Esse que é um investimento inovador que chegou no agronegócio, principalmente para conectar, né, o campo com a cidade, trazer aí pessoas para investir diretamente no agronegócio e que traz aí boas perspectivas, né, para essa área de investimentos no agro, principalmente quando a gente vê um ano, né, tão desafiador como é 2024. Bom, eu vou trazer aqui o Vitor Duarte, ele que é o diretor de investimentos lá da Suno. A gente vai conversar um pouquinho sobre Fiagro e sobre um evento que vai discutir e se aprofundar nessa questão. Vitor, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo que é novo para muita gente. Para algumas pessoas já não é tão novo, mas é sempre uma oportunidade de aprofundar e conhecer mais.
Bom, Vitor, vamos trazer então um pequeno panorama de como são os investimentos no agronegócio até então, né? O produtor rural, até alguns anos atrás, né, os investimentos ficavam ali em Chicago, Nova York, Londres, dependendo da cultura, né? Então ficava muito nessa questão de olhar para essas bolsas, para esses mercados que ficavam fora do país. E os anos foram se passando e foi se criando, né, uma carteira de investimentos cada vez mais nacional, principalmente tentando, né, unir o campo e a cidade. Vendo esse panorama, né, de que o agronegócio já tem esse certo olhar, né, para o mundo dos investimentos, mas esse olhar internacional, como é que os fiagros se apresentam nesse cenário dessa carteira mais recente de investimentos?
Muito legal. Os fiagros vêm complementar isso porque ele tem uma diferença. A função do fiagro é diferente da função de olhar o preço do café em Nova York, de olhar o preço da soja em Chicago, de olhar o preço das commodities, né? Quando o produtor está olhando o preço das commodities, ele está olhando por quanto ele vai vender, né? E, obviamente, quem está comprando, quem é a indústria, né, está olhando por quanto que ele vai comprar aquilo ali, para fazer durante toda a cadeia de produção do agro. A parte de crédito, a parte de investimento, a parte de emprestar dinheiro para comprar um silo, a parte de emprestar dinheiro para instalar irrigação em uma área maior, para capital de giro, não é na Bolsa de Chicago, não é na Bolsa de Nova York, não é em Londres, né? Ali você vê oscilação dos preços das commodities. Então, depois que a lei dos fiagros, no final de 2021, e depois a regulação dos fiagros, ali, também no final de 2021, foram publicados, possibilitou para o investidor brasileiro aplicar dinheiro no agro brasileiro. Esse caminho praticamente não existia. Existia talvez através de um fundo de participações, que é restrito ao investidor profissional, e também eu não me lembro de nenhum aqui que investisse diretamente no agro. Os fiagros vieram como uma alternativa para investidores de maneira geral. Então, quem tem R$ 10, R$ 50, R$ 100 ou milhões de reais pode investir no agro. Os fiagros começaram majoritariamente de crédito. Então, são fiagros que emprestam dinheiro para produtores, cooperativas, agroindústrias. Também tem os fiagros que compram terra, que se beneficiam da valorização da terra. É uma menor parte ainda, são menos populares, né? Pouco conhecidos, mas já existem alguns. Alguns já foram montados há um tempo. Já existe uma valorização relevante aí da cota desses fundos, mostrando de fato o potencial que é e que foi investir em terras nos últimos anos. A porta maior, a necessidade maior é de crédito. Por quê? Porque o agro veio crescendo muito ao longo das últimas décadas e o Plano Safra deixou de dar conta. Então, o agro, vítima do próprio crescimento, né? Ele se desenvolveu muito e recursos públicos têm limite, né? Tem a disputa do que vai para educação, o que vai para saúde, o que vai para segurança, o que vai para o agro, o que vai para outras áreas. Então, o governo conseguiu aumentar o Plano Safra aos poucos, mas num ritmo menor do que o agro demandou. E nessa diferença entre que o Plano Safra consegue atender para que o agro precisa, existe o crédito livre bancário, existe o barter, né? Acho que a audiência aqui conhece bem. Mas esses instrumentos, eles costumam ser muito concentrados num curto prazo. É difícil você ter uma linha para irrigação de 8 anos, de 10 anos, né? E os FIAGROS, eles têm uma característica de serem fundos de prazo indeterminado. Então, uma vez que o investidor coloca dinheiro dentro do FIAGRO, o gestor do FIAGRO pode fazer um empréstimo de 8 anos, não tem problema nenhum. O investidor não vai ficar preso 8 anos, porque ele pode vender na Bolsa de Valores essa cota e, a gente chama de D mais 2, né? Em 2 dias úteis, esse dinheiro está de volta na conta dele. Então, hoje, sexta-feira, se alguém vende uma cota de algum FIAGRO no mercado, na terça-feira, o dinheiro cai na conta, né? Então, em 2 dias úteis, é um prazo bastante curto, que faz casar bem essa capacidade do agro de investir no longo prazo e dar liquidez no curto prazo para os seus investidores.
E agora a gente pode aproveitar a expertise, né, a experiência da Suno. Afinal de contas, existe aqui um fundo, né, um FIAGRO da Suno, em andamento. E a partir dessa experiência de vocês, né, desse conhecimento de vocês, quais são as principais oportunidades e os principais desafios que os FIAGROs encontram atualmente?
Atualmente, os FIAGROS, eles estão lutando contra a comunicação, e eu acho que vocês têm um papel fundamental aqui, que é o seguinte: algumas empresas, no início do ano, alguns produtores pediram recuperação judicial. Como o histórico de pedidos de recuperação judicial é muito pequeno, então, quando tem um pedido no ano passado e 10 pedidos esse ano, nossa, aumenta 1.000%, né? Só que, calma, são 10 pedidos, né? Falando base mensal, por exemplo, 10 pedidos por mês. Ah, tem mês que deu 100 pedidos de recuperação judicial. Nossa, mais um aumento de 1.000%. Olhando um percentual, numa base que era muito pequena, ela não comunica direito, né? Se a gente olhar assim, olha, foram 100 pedidos esse mês, são 400 mil produtores rurais que fazem mais de 80% da produção bruta do agronegócio brasileiro, num total de 5 milhões de produtores rurais. Não me parece muito, né? Um nome ou outro mais famoso, né, acaba dando notícia, acaba assustando um pouco as pessoas, e alguns FIAGROS têm posições em produtores que pediram recuperação judicial, algum tipo de prorrogação de dívida. Alguns outros FIAGROS têm exposição aí a um mercado, a empresas, né, mais conhecidas no mercado, que tem ali seus 2, 3, 4, 5, 6, 8% em exposição nessa empresa, só que todos os FIAGROS estão sofrendo de maneira geral. O nosso FIAGRO, por exemplo, que eu estou com a tela aberta aqui, que é o Snag 11 Suno Agro, não teve nenhum problema, zero de inadimplência, a carteira está extremamente sólida, a gente está recebendo absolutamente em dia, o percentual de garantias é muito folgado, muito confortável, tranquilo. A gente está muito próximo dos nossos clientes, são devedores, mas a gente, né, acompanha bastante de perto. E a cota, pela primeira vez desde a história do Snag, né, quase não baixava de 10. Um dia que baixava de R$ 10, subia de novo. Agora eu estou olhando para a tela que está R$ 9,40, 6% abaixo dos R$ 10, 10 e pouco, que é a referência, sem que o fundo tenha nenhum problema, nenhuma inadimplência. Nesse momento está caindo. Esse movimento de mercado, ele é comum que os preços se movimentem de forma racional, às vezes para cima com otimismo demais, às vezes para baixo com pessimismo demais. Esses momentos, depois que a gente deixa o tempo passar e olha para trás e aprende com eles, como a gente já aprendeu na pandemia, como a gente já aprendeu na crise de 2015, como a gente já aprendeu em 2011, 12, 2008, eu estou falando das grandes crises, mas sempre tem pequenas crises, greve dos caminhoneiros, teve lá o dia do vazamento do áudio, né, do Joesley com o Temer. Sempre tem pequenas crises assim, e quando você olha para trás, quem comprou bons ativos naqueles momentos foi quem teve a melhor performance. Me parece, nesse momento, uma excelente oportunidade que se abriu, de comprar fiagros de qualidade, que não tem nenhum problema, a preços nunca antes vistos, porque a indústria também é nova, né? Não existia essa indústria lá em 2020, para a gente ver qual que foi, qual que seria a mínima lá da época. Então, o fundo da Suno, estou olhando aqui, R$ 9,40 por cota, tem distribuído 10 centavos por mês, que dá mais de 1% ao mês, isentos de imposto de renda. A gente divulgou, ainda essa semana, um guidance, uma referência, de que a gente tem caixa e as parcelas estão em dia, então por isso a gente vai conseguir continuar pagando 10 centavos todos os meses por cota, pelo menos até o final do ano. Janeiro não vai mudar também, fevereiro também não. Dando uma informação importante para o investidor, que é: olha, eu estou adimplente, estou vendo o dinheiro caindo aqui no caixa, estou vendo o caixa, eu tenho dinheiro para pagar 10 centavos nos próximos meses. Que talvez é uma dúvida de algumas pessoas: poxa, mas será que eles estão sem inadimplência mesmo, né? Se a gente estiver inadimplência, não tem como pagar rendimento, porque a gente precisa receber juros para poder distribuir para os investidores. Então, está aqui o guidance, a referência, a reafirmação de que a carteira está saudável, com essa referência de 10 centavos por mês, que comprando a 9,40 dá mais de 1% ao mês, isento de imposto de renda pelo menos até o final do ano.
E o fato é que o fiagro, né, ele fica alocado ali na bolsa de valores, e isso traz toda essa questão, né, da confiança que o produtor, né, que as pessoas, os investidores têm nessa instituição, né? Então, os fiagros fazem parte dessa carteira de investimentos que estão alocados na bolsa de valores. E aí eu quero, aí a gente já começa a entrar um pouco no assunto de fato aqui, né, do Fiagro Experience, que vai acontecer não por acaso lá na B3, né? Qual que é a proposta, né, desse evento e qual que é a importância dele ocorrer na casa, né, na principal casa de investimentos, na principal instituição de investimentos do país?
Do país da América do Sul e talvez da América Latina. A gente organizou, começou a planejar esse evento há muitos meses atrás, né? O cenário não era esse. Mas se a gente pudesse escolher, não teria momento melhor, né, para passar essas informações, para fazer esse evento, no momento que eu acho que as pessoas precisam ouvir as informações direto das fontes. Fiagro Experience é um evento para que investidores e pessoas do investidores de maneira geral, que tenham nenhuma conexão com o agro ou alguma conexão com o agro, possam entender qual é a real situação do agronegócio brasileiro. A gente vai começar com palestras, com gestores, com pessoas, com pesquisadores, com pessoas do agro, pessoas do mercado financeiro conectadas no agro, pesquisadores, como já falei, para que a gente coloque um olhar mais profundo como está hoje o agro brasileiro, quais são as perspectivas para os próximos anos. Porque esse movimento agora, essa volatilidade nas cotas que está acontecendo, especialmente nessa semana, ela é fruto de 2 anos muito difíceis, de 2 ciclos de menor margem para os produtores, cooperativas, agroindústrias, motivados por, primeiro, por aumento de custos. Primeiro veio a pandemia, houve uma expansão de preços muito grande, passamos ali 2 anos com margens muito boas. Depois veio uma pressão de custos muito grande. Uma das coisas que impulsionou isso, que atrapalhou, foi a decisão da Rússia invadir a Ucrânia, né? O preço dos insumos, de maneira geral, subiu. Os preços já estavam muito altos. Veio uma super safra e fez com que a receita do produtor, por mais que ele tivesse produzido mais quantidade, o preço caiu. Caiu também muito porque não temos, nós no Brasil, capacidade de armazenar e escoar de forma muito eficiente. Então a gente já não tinha capacidade de armazenar antes. Veio uma super safra, sobrou mais ainda. Então tinha que vender. Quando você tem que vender um produto, o preço dele reage para baixo. A soja que bateu R$ 200 desceu aí a níveis abaixo de R$ 100. Então você teve custo para cima, preço para baixo. No outro ciclo, mudou o padrão climático, saiu de Laninha para El Niño, mudou o padrão de chuvas, deixou de chover em alguns lugares para chover muito em outros lugares. A tragédia que teve no Rio Grande do Sul, uma evidência forte disso. Isso fez com que a quantidade produzida fosse menor. Então, o produtor teve um choque de receita para baixo. O preço não caiu muito. Também não subiu, deveria subir quando a produção é menor, mas a produção, de maneira geral, não foi tão menor, só em alguns lugares. Então, esses produtores de alguns lugares que produziram menos tiveram, então, uma compressão na sua receita. Então, você vem um ano com compressão da margem via custo, no outro ano, compressão da margem via receita menor. 2 anos complicados, os produtores, cooperativas, agroindústrias mais alavancados, que tinham uma dívida muito alta, eles tiveram problemas para pagar. Quando você tem, dou um exemplo, né, 90% de capital de terceiros e só 10% de capital próprio, e o seu ativo total sofre 15% para baixo, você perde os seus 10 mais 5 do devedor. Então, você não tem dinheiro e falta dinheiro, alguém vai ficar sem receber. Quando o produtor está menos alavancado, ele aguenta períodos de margens mais comprimidas. Por isso é importante para o investidor olhar aqueles fundos que têm preferência por fazer operações com produtores menos alavancados. Obviamente, a taxa de juros vai ser menor, porque o risco desses caras é menor. E isso também faz parte de uma evolução, de um amadurecimento da indústria. Então, esse evento vai ser uma grande oportunidade de interação com esses participantes todos que eu falei, para entender o real momento do agro. O agro vai quebrar? Será que o agro vai acabar? Né? Já adianto a resposta, que é não. Né? O Brasil é extremamente bem competitivo, né? Em custo, em produtividade, e deve continuar liderando aí o crescimento na exportação de alimentos para outros países. Então, estamos alimentando pessoas, né? E esses 2 períodos de margem mais comprimidos, provavelmente, isso é o que a gente vai ver lá no evento, os especialistas vão estar lá falando, a gente vai ver que daqui para frente a perspectiva para o agro, a análise fundamentalista olhando para o agro, são de margens melhor administradas. O próximo ciclo também não vai ser de margens muito boas, mas devemos ver situações um pouco mais normalizadas, diferente do que vimos nos últimos 2 anos. Então, o mercado hoje está oscilando, olhando muito no retrovisor, esquecendo de ver o para-brisa, né? Que é um vidro bem maior do que o retrovisor, que traz ali a real perspectiva para o agro brasileiro.
Bom, Victor, resgatando, né, aproveitando essa sua fala, resgatando aquilo que você trouxe ali no comecinho da entrevista, né, o papel da mídia, dos jornalistas, né, nessa questão da educação financeira. A educação financeira para cidades já é uma coisa relativamente, não é novo, mas ainda tem muitas questões a serem resolvidas. Para o agronegócio, então, nem se fala, né? Toda essa questão dos temores que você levantou aí. Mas o fato, pessoal, é que se vocês verem o índice Bovespa, é facinho de ver. Se você buscar no Google, qualquer área de pesquisa na internet, você acha esse índice Bovespa, que é o índice da B3. E você pega ali um ano, em questão de um ano, a gente foi ali de uma média de 110 mil pontos na Bolsa para atuais, mais ou menos estáveis, 130 mil pontos, mostrando aí confiança, né, na economia brasileira, confiança nos investimentos. E é aqui que eu trago a minha próxima pergunta, né? Campo e cidade estão aí aprendendo, né, aprendendo a acertar, né, nos investimentos e aprendendo com os erros. O Fiagro, ele é o caminho de unir campo e cidade nesse aprendizado da educação financeira?
Fiagro é um instrumento maravilhoso. Queria aproveitar aqui para dar os parabéns a todos os envolvidos na criação, na concepção do Fiagro, o pessoal que era da época da Secretaria, né, dentro do Ministério da Economia, o Parlamento brasileiro, né, que votou essa lei, a CVM, que fez uma regulação muito rápida. Agora acabou de sair uma nova regulação, já atualizando essa regulação, mas ela soltou essa regulação muito rápido lá em 2021, permitindo com que as gestoras, mercado financeiro captasse dinheiro com investidores de maneira geral. Somos mais de 600 mil investidores em FIAGRO já. Os fundos imobiliários levaram anos e anos e anos para atingir essas marcas que os FIAGROs atingiram muito rapidamente. Os investidores em fundos imobiliários estão com mais ou menos 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 mil investidores. O FIAGRO daqui a pouco tempo já vai bater o seu primeiro milhão de investidores, eu tenho certeza disso. Essa indústria foi capaz de levantar recursos e trazer um recurso novo e, principalmente, os gestores que entenderam melhor o seu papel puderam colocar esse recurso facilitando o investimento dos participantes do agro. Porque, assim, dinheiro para safra, dinheiro agora, em outubro, setembro, outubro, o cara pagar em abril, esse tem um monte. Isso tem bastante. Agora, dinheiro agora, para o cara colocar uma irrigação, eu dar um ano de carência, dois de carência do capital, e ele começar a pagar esse investimento durante 7, 8, 9 anos, esse dinheiro não existia. Esse dinheiro FIAGRO vem. O desenho do FIAGRO, que é um fundo fechado, né? Uma vez que eu coloco o dinheiro lá, eu preciso pegar essa cota e vender para outra pessoa. Eu não posso tirar o dinheiro de dentro do FIAGRO. Qual que é o benefício disso? O benefício disso é que o gestor pode fazer operações de crédito mais longas, que viabilizam o aumento da produtividade do agro brasileiro. Cada um contribuindo com a sua gotinha, obviamente, né? Esse instrumento é fantástico. Ele já vem crescendo muito fortemente. Essa volatilidade de preço é uma coisa que assusta principalmente os iniciantes. Mas saibam, ela passa, volatilidade sempre passa. A bolsa saiu de 110 mil pontos, está em 130 mil. Eu comecei na bolsa, eu vi a bolsa 29 mil pontos. Eu vi a bolsa bater. Eu lembro que quando eu entrei no banco, lá em 2004, meu chefe, que já estava desde 80 e poucos, falou: Vitor, quando a bolsa bateu 4 mil pontos, a gente comemorou, né? Então, hoje é 130 mil. Então, oscila, mexe, sacode. Mas continua para cima. O agro é assim, né? O que era o agronegócio há 30 anos atrás? O que é hoje? Olha o que transformou. Olha as cidades do interior, o tamanho das cidades, o que aconteceu com as cidades. Mas pergunta para quem é do agro, de verdade, se foi fácil, se ele teve vida fácil. Sempre teve volatilidade, sempre teve incerteza. Sempre. Será que vai chover? Será que o preço vai segurar? Será que na hora que eu tiver o produto eu vou conseguir vender? Será que eu vou ter caminhão para poder. Será que o preço do frete vai estar bom no momento de escoar? Pessoal que tem colheita manual, será quanto que vai estar o preço da mão de obra? Será que vai ter mão de obra para colher? Sempre essa atividade e todas as outras atividades sempre foram recheadas de incerteza e continuarão sendo. Sempre tiveram volatilidade e continuarão tendo. Então, o mercado precisa entender isso. Essa volatilidade, ela é natural. O que está acontecendo no preço dos FIAGROS hoje é um pouco exagerado. Talvez os FIAGROS deveriam estar caindo aí 3, 4, 5%. Estão caindo 8, 9, 10, 12, né? O nosso até caiu pouco, porque não tem nenhuma. O nosso deveria cair zero, porque tem zero de inadimplência. Então, esse encontro entre preço e valor real dos ativos, ele é natural do mercado. E os FIAGROS vão continuar crescendo muito fortemente nos próximos anos. É um instrumento importante, é isento de imposto de renda para pessoa física. Pessoa física tem chance de investir no setor de uma vantagem competitiva absurdamente alta, frente ao mundo todo. Eu diria que fora o agro, só mineração e petróleo e energia, vamos dizer assim. Agro, mineração e energia são coisas que o Brasil é forte, são coisas que o Brasil tem vantagens competitivas muito grandes. É como, imagina um investidor que mora na Califórnia. Ele provavelmente investe em alguma startup. Ou num fundo de venture capital que investe em startup de maneira geral, ou investe em tecnologia. Quase que impossível. Ele está ali muito perto, ele está vendo a transformação. E aí eu comparo com o brasileiro. O brasileiro tem que investir no agro. Se você não está enxergando que o agro está transformando as cidades, está transformando a vida das famílias, está transformando o país. Você quer que o cara lá do Japão enxergue isso? O investidor brasileiro tem que ter na sua carteira de investimentos um pedaço exposto ao agro, que é uma, como eu já disse, um setor de muita força, muita produtividade e, apesar da volatilidade, de muita lucratividade também.
Muito bem, pessoal. E é exatamente agora a gente finalizando aqui essa entrevista. Fica então mais uma vez esse reforço. Quer entender um pouco mais esse universo dos fiagros, essas oportunidades, né? Essas questões tão importantes e vão fazer crescer, né? Importante essa palavra que o Vitor trouxe. É daqui para cima, daqui para diante. Vamos fazer esse Brasilzão aí ser cada vez mais competitivo, né? No agronegócio global. E começa aqui com a lição dentro de casa. Então, dia 29 de outubro, lá na B3 em São Paulo, vamos ter aí então esse Fiagro Experience. Vitor vai estar lá, então vocês vão ter essa oportunidade de conversar pessoalmente com ele, com outros especialistas, para tirar todas essas dúvidas e sair de lá com negócios. Vitor, deixa aqui então esse último espaço para você fazer esse reforço tão importante. Do pessoal tá lá presente na B3, a casa do investimento brasileiro.
Muito obrigado pelo espaço. Eu convido você para estar com a gente no dia 29, terça-feira que vem, nesse evento, como já foi falado aqui, o Fiagro Experience. É um momento de você tirar suas dúvidas, perguntar para pessoas com perfis diferentes, qual é a visão, o que esperamos aqui para o agro brasileiro daqui para frente. Eu vou estar lá, outros, especialistas com outras habilidades também estarão. E talvez seja um momento e as cotas estejam muito baratas e o momento de comprar tudo. Todo mundo sabe que tem que comprar na baixa e vender na alta. Acontece quando vem abaixo, o pessoal fica com medo. Então, talvez seja a oportunidade de você administrar seu medo. Isso não quer. Medo salva, tá? Medo é importante ter, né? Mas saber administrar esse medo para ele não te paralisar e você conseguir enxergar algumas oportunidades, sair de algumas ciladas. Que eventualmente podem ter também na bolsa, né? No mundo dos investimentos, todos os mundos têm isso, e aproveitar e montar sua carteira de investimentos num momento muito bom para quem está comprando agora.
Muito obrigado, Vitor. Então, você que está acompanhando essa entrevista, fica aí, né, essa dica, acompanhar o Fiagro Experience. Todas as informações vão estar aqui, né, nesse link, abaixo aqui dessa entrevista, no nosso site Notícias Agrícolas. Então, acesse o nosso site para ficar inteirado. Já vale lembrar também, né, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações de vídeo quando eles forem ao ar. Então, dia 29 de outubro, lá na B3, a casa do investimento do brasileiro, né? 130 mil pontos, mostrando aí a firmeza da nossa economia, né? Começou ali no comecinho do ano, 110 mil pontos, mais ou menos, 112 mil pontos, só subindo aí para 130 mil pontos, né? Muito importante ver isso e muito importante então. Conforme o Vitor ressaltou, participar, né, desses investimentos para o agro e fazer o Brasilzão crescer, fazer o Brasilzão ficar forte diante de seus competidores internacionais. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.